Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, hoje com um convidado. Diogão, fala pra nós!
Primeiramente, eu estou muito honrado de participar disso aqui, porque desde o início eu acompanho.
Hoje a gente se encontrou aqui para conversar sobre viagem no tempo. E a ideia é, se existisse uma empresa futurística de turismo em outros momentos da história, para onde você gostaria de viajar, Diogão?
Então, cara, quando você me fez essa pergunta, eu pensei, oh, caramba, para onde que eu vou? Mas aí eu cheguei numa conclusão, mano. Eu queria chegar quando não tivesse ninguém. Porque para pensar, quando você viaja para Roma Antiga, ou então pro Velho Oeste, vai ter um monte de gente fedida.
Sim.
Vai ter falta de saneamento básico, não vai ter estrada, não vai ter nada. Então só vai ser legal nos primeiros 5 minutos que você vai ver uma sociedade maluca que pode chegar alguém com uma espada ou uma arma e te matar a qualquer momento, você não vai saber. Mas, tipo, não vai ser tão legal, cara. Então é mais legal, tipo, ao meu ver, pelo menos, você chegar quando não tinha ser humano nenhum e ver como é que era a natureza, ver uns dinossauros, se pá.
Quando tudo era bom, né?
Exatamente.
Antes da gente chegar e estragar tudo.
Exatamente, você pegou a ideia. Porque, tipo, vai ser realmente algo muito diferente, porque se você for só pro passado e ver umas pessoas lá de vestido, com umas roupas de antigamente, vai ser legal você olhar de primeira, mas depois vai ser uma droga, porque...
Eu também penso muito nisso, tipo, eu já comentei aqui, né, a respeito dos grandes problemas de se viajar no tempo, porque ia dar muito ruim, né, tem um monte de problemas que dariam muito ruim a gente viajar para qualquer época em que tivesse seres humanos, mas... Sem os seres humanos, também ia dar muito ruim. Já pensou tu viajar e cair no meio dos dinossauros? Já era, não volta mais, né?
Olha, você me deu um ponto aí que eu não tinha pensado.
Mas com certeza, eu queria muito ver dinossauros. Se eu tivesse como enxergar o lugar exato onde eu ia cair e ter esse controle de saber o que, que tem ao meu redor, eu queria muito conhecer os dinossauros. Pô, já pensou?
Sim, até porque, tipo, você imagina, tu vai viajar no tempo e tu cai exatamente onde um Tiranossauro Rex vai comer um outro dinossauro, um outro bicho. E aí já era.
Ah, se ele estiver comendo já, de boa. O problema é se ele estiver procurando a comida dele.
Pois é.
Mas tem um monte de outros problemas, né? Por exemplo, a gente não sabe como é que ia estar o ar nessa época. Será que não ia ter algum vírus, alguma bactéria ou algum fungo super potente que para aqueles animais lá da época não afeta em nada, mas pra nós ia dar muito ruim também.
Cara, você tá me fazendo desistir de viajar.
O objetivo é exatamente esse, não tem como viajar no tempo.
Exatamente.
Então é melhor a gente nem criar essa fantasia.
Pois é, cara, quando você me fez essa pergunta, eu só consegui pensar em dois cenários possíveis. Ou eu vou pro passado, ou eu vou pro futuro. Tipo, mas o passado mesmo, porque...
Sim, 1 milhão de anos atrás, ou mais.
Exatamente, sem os seres humanos, que aí seria a graça. Mas, fora isso, o único outro lugar que eu queria era ir pro futuro mesmo, porque no passado tem esses...
Carros voadores, hein? Neste momento, algo bizarro acontece em meio à gravação. Preste atenção, pois os próximos segundos serão cruciais neste programa. Ah, entrou o Júlio no meio.
Participação especial do Júlio.
Não, vamos aproveitar agora, vamos aproveitar. Ô, Júlio, a gente tá gravando o podcast aqui.
Chegou um viajante do tempo agora.
A gente tava falando de viagem no tempo. Ah, sim, com certeza. Se a reunião tá acontecendo no Japão, ela é no futuro. Pá, cara, sabe qual é o problema? Que a gente tá gravando e, tipo, a gente tá gravando individualmente, então não pegou nada do que tu falou.
Nossa, que droga, mano! Caraca!
Ô, Júlio, tu tá no computador? Ah, porque aí, pelo computador, eu te pediria pra gravar o teu áudio separadamente. Mas vamos fazer assim... É, no Discord antes tinha uma ferramenta que dava pra gravar o áudio de todo mundo, só que essa ferramenta agora tá dando muito bug e não tá funcionando mais.
Tururu.
Tururu. Entra depois, a gente vai bater um papo aqui também. Qualquer coisa, vai no PC ali, baixa baixa ali o Audacity e volta. Aí manda uma mensagem.
É, se bobear já dá pra gravar o episódio 2 aqui.
Tá bom, muta o microfone só aí pra não... Tá bom.
Valeu, Julião.
Que aleatório. É porque eu não sou moderador da sala, daí eu não consigo, tipo, ele entrou na sala de espera. Ah, beleza.
Tem que reclamar com o Marcola, mano.
Marcola. Então, e pro futuro? Qual época? Porque a gente não sabe nada sobre o futuro.
Nossa, você acabou de me dar uma pergunta muito boa. Mas, então, no futuro eu pensei... Meu ponto de referência são os carros voadores.
É, eu também. Eu queria muito carro voador e skate voador.
Exatamente, porque não tem graça você viajar pro futuro e ter uns carrinhos lá com pneu ainda. Não vai ter muita diferença.
Ah, se eles tiverem outras paradas... Voz de Júlio. Ele entra no meio assim só pra... Fogo no parquinho, né?
Muito bom.
Depois eu vou fazer uma edição e eu vou falar as coisas que o Júlio falou.
Sim.
Bota um pi-pi-pi. Entendam que esta voz é do Júlio. Aí eu faço uma voz diferente. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. Mas, tipo, quantos anos será que a gente precisa pra ver carros voadores? Será que isso vai acontecer? Eu sinceramente acho que não vai acontecer, mas eu gostaria muito, cara, muito mesmo.
É, cara, assim, sinceramente eu também acho que não, mas se fosse pra dar um chute, eu diria que daqui uns 150 anos.
Puxa vida, eu acho que não vai rolar mesmo, Diogão. Mas, tu já viu, tem uma entrevista muito boa do Elon Musk no programa do Joe Rogan. E aí ele comenta, né, que ele já pensou em muitas possibilidades de colocar um carro para voar e não existe essa possibilidade do nosso ponto de vista tecnológico atual. E aí o Joe Rogan começou a mandar um monte de hipóteses, assim, e ele dizia, não, isso aí esquece, não, isso aí não tem como. E ele explicava o motivo, né? Aí todo mundo sempre pensa em magnetismo, tipo assim, carros que voam sobre uma estrada de metal... ou enfim, uma estrada magnética, e aí esses carros, eles conseguem voar com o magnetismo. Mas aí imagina todo o recurso que ia se despender para criar uma estrada magnética e que fosse bloqueada para que esse magnetismo não afetasse nada ao redor.
Nossa.
Ia ser muito mais interessante então ter uma estrada que o carro andasse com rodas em cima dela, ia ser muito mais fácil.
Verdade.
Mas a gente...
esperar o pessoal criar um novo elemento para poder conseguir fazer alguma coisa dessa.
Um novo elemento. Por isso que a gente precisa da exploração espacial aí, para tentar encontrar novos elementos, né?
Sim, sim.
Ou alguma coisa que a gente ainda não imaginou, que a tecnologia ainda não alcançou. Tipo, um propulsor que não utilizasse o vento, né? O ar, que o deslocamento fosse diferente. Mas a gente não consegue imaginar isso ainda, então... Ainda não temos essa tecnologia na nossa imaginação.
Pois é, cara. A resposta de tudo tá no filme Interstellar. É só manipular a gravidade. É fácil. É só achar fazer umas contazinhas ali que uma hora você consegue.
Pô, ele já tá fazendo isso com a SpaceX, né? Todos aqueles foguetes que param lá e sobe e desce sozinho, só com o algoritmo. Ah, quem sabe sim. Aí no futuro a gente alcança.
Sim, sim. Mas também tem várias formas. Tipo, por exemplo, se você for olhar mesmo, tipo, na internet, você dá pra ver que existe motor a água usando o hidrogênio. Então, se você conseguir imaginar num futuro em que essa tecnologia fosse melhor explorada, talvez, pelo coeficiente energético ser maior, talvez fosse provável, ou possível, ou não.
Voz de Júlio.
Já tá gravando aqui.
Tá gravando? Olha só, temos um novo convidado. Julião entrou na conversa.
O convidado de última hora aparece.
Sobre qual que é o assunto desse podcast?
Isso é muito bom. Isso vai ter que ir também um pedaço pro Divagando Cast, porque... Então, Júlio, agora vamos acrescentá-lo à conversa. A gente está conversando sobre um turismo no tempo e espaço. Se você pudesse escolher agora, de sopetão ali, vou mandar a pergunta e tu vai responder na lata, porque eu sei que tu já tem uma resposta pronta na tua mente. Em qual lugar da história tu gostaria de viajar?
Rapaz, isso é pra frente ou pra trás?
De preferência pra trás, porque pra frente a gente não tem referência nenhuma, né?
Mas é porque você estava falando pra frente, por isso que eu perguntei. Cara, pra trás, tu sabe que eu não sei?
Eu achei que ele ia saber na hora.
Nossa, que perspicaz.
Um lugar da história, um lugar e um momento histórico que tu gostaria muito de conhecer. Tem aí vários momentos, Idade Média, Roma Antiga, sei lá, período da Renascença. Eu sei que tu gosta muito da Inglaterra, né? Eu acho que o momento mais interessante da Inglaterra foi o final ali da Idade Média, minha opinião.
Eu ia querer viver naquela era vitoriana, sabe?
Vitoriana, século XIX.
Da Inglaterra, né? Isso.
Eu acabei de ter um devaneio aqui, muito bom. Eu tava pensando que se a gente fosse pro Egito Antigo com um pouquinho de tecnologia e a gente, sei lá, destronasse o faraó, a gente seria um deus.
É verdade.
Cara, eu acho que a gente ia ser morto. Eu já pensei nisso várias vezes e todas as conclusões chegam em você ser morto. A não ser que você pense assim, ó, eu tenho um isqueiro, eu fiz pegar fogo, né? Aí olha só, magia, se vocês viram pra cima de mim, vocês vão tentar pegar fogo.
Mas aí é que tá.
Pra se fazer, vocês vão...
Tem que levar um maçarico.
Qualquer tipo de tecnologia naquela época vai ser considerado superpoder alienígena.
Não, tu tem que levar então um tablet e um carregador portátil com energia solar. Que aí tu pode mostrar vídeos pra eles e tirar foto deles. E com um carregador de energia solar, tu vai ter energia sempre ali, teoricamente, né? Então tu consegue carregar ele, tirar as fotos das pessoas, mostrar pra elas e elas vão pensar que você tá capturando a alma.
Entendemos então que a maior arma da feitiçaria é o iPad.
Não o iPad, né? Mas qualquer tablet ou até um celular, né?
Qualquer coisa que mostre luz.
Coisas que emitem luz são muito impressionantes. Tanto é que sempre que a gente vê filmes futurísticos, sempre as coisas têm que ter luzinhas, tu já viu? Toda tecnologia tem que ter luzes piscando ou neons pra evidenciar que aquilo ali é no futuro.
Sim.
Uma coisa que eu penso, será que eles iam aderir às nossas roupas, tipo, nosso corte de cabelo, se eu chegasse lá com uma jaqueta de couro, sabe? Tipo, eles não iam... Não sei se eles iam conseguir achar couro, mas sei lá, será que eles iam copiar aquela estrutura que eu tô vestindo, sabe?
Cara, eles iam...
Eu acho que não.
Eles iam achar muito estranho eu ficar tocando, tentando entender o que é, e achar que você é um cara estranho mesmo, de uma terra distante. Ou iam achar que você é algum deus, porque existe uma possibilidade muito grande.
Será, cara? Porque tem muita história assim, né, dos espanhóis que chegaram e conheceram os povos indígenas, mas a gente sabe hoje que não, eles nunca consideraram os caras realmente deuses, né? Isso é balela.
Aí você tem um ponto.
Meio que os próprios caras se faziam deuses, né? Tipo, o faraó lá, ele ia desenhar na parede feitos que ele fez, e aí ele é deus, né?
Tipo, a gente não sabe se as pessoas, se a população realmente o considerava deus.
Verdade.
Todo mundo acreditava nisso.
Nossa, já pensou?
Isso é o que ele escreveu, né? E isso que é o mais legal da gente imaginar a viagem no tempo, né? Poder desmistificar ou descobrir coisas que a gente aprendeu errado, tá ligado?
Caramba, cara, imagina, a gente chega lá e tá tudo diferente do que a gente aprendeu na escola. O faraó era só o tiozinho do lanche que levava comida pras pessoas, no final.
Isso não, né? Mas, tipo, já pensou se a gente encontra uma terra que tinha muita tecnologia, assim, muito mais avançada do que a gente pode imaginar? Talvez não igual hoje, lógico, mas com coisas muito mais avançadas do que se tem registro. Porque existe evidência de que teve povos que tinham tecnologias e coisas, principalmente de engenharia, que foi descoberto, né, que a gente tem hoje, que a gente descobriu há pouco tempo atrás, há décadas atrás, que os caras já faziam. Então, eu queria muito poder encontrar essas civilizações, sabe? O próprio Egito, há grande possibilidade de que eles tivessem alcançado algum nível de arquitetura, principalmente, assim, que a gente não consegue estimar hoje.
Sim, os egípcios, os astecas. Os astecas são meio coisa.
A própria cidade de Ur, né, que era lá antes dessa galera aí toda, lá da época de Abraão, os caras já faziam algumas coisas impressionantes, assim.
A cidade de Ur, ela ainda dá pra encontrar ela no Google Maps, se tu procurar lá no Google Earth, dá pra ver ainda ela de cima, né? E aí tem as marcas da cidade, E eu acho que tem um post de um Geografia Geral, eu acho que é, no Instagram, que compara como que ela era no passado e como que ela está hoje, mas ainda existe resquício, ruínas dela até hoje, né?
Nossa, mano, você fez eu correr pro Google agora e ver.
É, é bem impressionante, assim, era uma baita cidade com um porto enorme, se não me engano. Eu não sei se é Ur esse caso, mas tipo, eles desviavam a água e tudo mais, né? 5 mil anos atrás, né?
Sim, mano. É, eu...
Todo mundo parou pra pesquisar.
Não, eu fiquei muito impressionado agora. Eu tô só olhando foto aqui de U. Viajei.
Mas é.
Sim. É, e tipo, tem registro. Ela foi completamente destruída, né? Mas tem registros, assim, de alguns itens que eles usavam que, tipo, por muito tempo ninguém conseguiu desenvolver nada parecido, né?
Sim. É, tem, por exemplo, tem registro de uma faca, tipo uma espada que os egípcios tinham, que o faraó tinha, que era de metal que vinha de, tipo, meteoro. E aí eles forjaram uma arma. Então, tipo, aquilo dali era uma parada única na época. Hoje é normal, é só um bagulho de ferro.
Meu Deus, cara.
Mas naquela época...
Eu não sabia disso.
É, não, mano, é maneiro. Tipo, tem um... É uma adaga, isso. Eu tava tentando lembrar a palavra. Tem a, tipo, se você pesquisar adaga de meteoro, você vai ver que, tipo, tem... Os egípcios fizeram, tipo... Eu não sei se fizeram mais de uma só, mas enfim. Que seja. É, fizeram uma adaga de ferro do espaço, né, que caiu. E aí...
Eu acho que o grande diferencial nisso é que esse ferro é super fundido, né? Porque ele passou pela... A atmosfera da Terra, ele entra numa temperatura altíssima, quase derrete. Então, ele já foi fundido naturalmente. Então, ele chegou meio que um aço, né?
Sim. E é...
Coisa que eles não tinham tecnologia ainda pra fazer aço nessa época.
Uhum,
e ao mesmo tempo... Não, pode falar. Pode falar.
Não, pode falar aí.
Não. Não, pode falar.
Tá bom.
Isso vai pro programa, tá?
Não, então, o que eu ia dizer é que, tipo, se eu não me engano, é porque agora também minha memória tá meio falhando, mas se eu não me engano, essa adaga, tipo, egípcia, que era de sei lá, Tutankhamon, sei lá, ela tinha umas marcaçõezinhas na lâmina como se fosse de aço damasco. Que aço damasco é quando você, tipo, pega um metal retorcido e você faz... Você bate com o martelinho ali e ela fica com mais marcas no metal. Então, assim, se eu estiver falando besteira, o problema é seu. Mas, se eu não me engano, tinha umas marcazinhas assim. E talvez seja por isso que você falou da reentrada na Terra. Talvez pegasse esse ferro e deixasse algumas marcas no metal.
É de Tutankhamon essa daga aí, eu pesquisei aqui agora.
Olha só.
Aqui tem informação.
Conhecer os faraós, né? Ver como é que os caras eram. Ver como é que era a população egípcia seria interessante, porque é bem diferente do que retrata nos filmes, né? Eles eram
A gente ia virar escravo e ia ver como é que funcionava, né? Na pele, já.
Tu vai ver lá aqueles filmes da década de 60, que são os mais famosos, né? Que retrata o Egito e a rainha... Como é que é? A rainha...
Cleópatra.
Depois, mais tarde, Cleópatra. Ela é de uma linhagem branca. Mas, tipo, os personagens que eles colocam como egípcios, geralmente são as pessoas bem brancas, de olho azul, né?
Sim.
E a população egípcia é meio que árabe, né? Eles eram quase negros.
Uhum. Ou então chegar lá e tem um pessoal... Vai achar estranho, porque o pessoal não tem um bronzeado, porque o pessoal passava aquele sprayzinho, assim, o pessoal ficar um pouquinho mais corado.
Aquela cor do pecado.
Conseguiu pensar em mais algum lugar pra viajar no tempo, Diogão?
Cara, então... Basicamente, os lugares que eu tinha pensado, o Egito, antes de existir ser humano, no futuro. E, assim, você já falou, mas eu teria vontade de conhecer a Grécia Antiga, porque deve ser legal você ver aquele pessoal fedido de vestido andando pela rua e tentar descobrir como é que era a sociedade naquela época.
É, eu falei da Roma Antiga, então podemos comentar sobre a Grécia também.
Então dá, porque se você for parar pra pensar, Roma é só um pessoal que tava imitando a Grécia, né?
Não, né? Pô, a maior civilização da história, nada se compara a Roma, mas enfim.
Mas os caras foram copiar até o panteão dos deuses do cara, os caras falaram e copiaram, só mudaram
não,
o nome.
Mas esse é o grande trunfo de Roma, tal qual os Estados Unidos hoje em dia, é absorver todas as culturas possíveis, e é assim que eles se fortaleceram. Então é por isso que tinha tudo em Roma, porque eles absorveram tudo que tinha de bom das culturas que eles subjugaram.
Aí você tem um ponto. A Roma é os Estados Unidos da antiguidade.
Sim, exatamente. Júlio, o que ia dizer?
O fast food começou em Roma.
Fast food começou em Roma? Explana pra nós.
Não, eu falei a primeira besteira que me veio na cabeça. Esqueci.
Pô, eu achei que tu ia falar da Grécia, porque lá que eles inventaram o churrasco grego.
Ué? Falei, ó, que curioso. Oh. Eu falei uma besteira e saiu um conhecimento.
O churrasco grego é o kebab, né?
Mano, se pá é, porque eu comi kebab uma vez e era igualzinho o que eu via nos filmes dos Estados Unidos.
É, tipo pão sírio com o churrasco grego no meio.
Uhum.
Mas falando da Grécia, vamos pensar em Grécia. Tem um jogo maravilhoso que é o Assassin's Creed Odyssey. Já jogou?
Cara, nunca joguei.
Tens que jogar então, se tu é interessado pela Grécia. E uma coisa legal da Grécia Antiga, se a gente pudesse conhecê-la, né, visitá-la, é descobrir se realmente existiram aquelas construções absurdas que se fala, né, tipo... Os templos todos que hoje estão destruídos, completamente acabados em ruínas, que eram gigantescos e até talvez possivelmente maiores do que o que existiu em Roma, porque eles já tinham um certo avanço de arquitetura. E as estátuas, aí isso eu acho que nem em Roma teria tão impressionante como as estátuas da Grécia.
Mano, eu tenho uma curiosidade muito legal sobre isso. Assim, eu não sei se é verdade, mas eu vi um mini documentário falando sobre as estátuas da Grécia e que talvez muitas delas fossem pintadas.
Não, talvez não, com certeza.
E tipo, a gente fica imaginando aqueles pilares brancos e aquelas estátuas brancas maravilhosas de marfim, de mármore, de não sei o quê. E se a gente voltasse, na verdade era tipo tudo meio colorido e o pessoal com um tom de laranja na pele, umas estátuas horrorosas, tudo carnavalesco. Seria muito decepcionante.
É, não, a Grécia era extremamente carnavalesco, era tudo muito colorido. O que sobrou é porque perdeu a cor, sim, por isso que a gente não vê mais as cores. Mas isso é fato, inclusive em Roma também, a gente pensa em Roma tudo branco, tudo de mármore branco.
Nossa,
e era tudo pintado, seria... né?
Cara, eu prefiro não viajar no tempo pra ver isso. Eu prefiro ter a minha imaginação completando o cenário do que chegar lá e tá tudo meio Romero Brito.
eu não sei se era assim, né? Mas que tinha muita pichação nas ruas, isso com certeza. Bastante coisa bem feia, inclusive.
Sim.
Eu não consigo pensar nessas situações assim sem imaginar como que as pessoas nos veriam. Eu ia voltar pro passado, mas eu não consigo pensar, tá, como é que eu ia conversar com os caras? Os caras falam grego, como é que...
Não. Não ia conversar, não tem. Mesmo que tu aprendesse o grego de hoje, o grego da época é completamente diferente.
Eu falo um oi lá e sai um palavrão lá pra eles.
Impossível, então... eu acho que ninguém ia conseguir se comunicar em períodos tão antigos, a gente não tem registro exato da língua da época. É muito difícil a gente ter acesso a essa informação.
Então, você tem que parar pra pensar que, tipo, se existisse uma máquina do tempo pra você poder voltar no passado, já deveria existir algum tradutor universal que poderia muito bem pegar alguns pergaminhos antigos e conseguir traduzir o que você tá falando automaticamente.
O problema é o som, né? Porque só o pergaminho a gente tem acesso à forma escrita da língua da época, isso a gente tem. Tanto é que a gente tem, por exemplo, acesso à filosofia da época, né? Mas a gente não tem acesso à pronúncia. Por isso que o nome de vários personagens se perdeu, a gente não sabe mais como é que eles falavam, né? Mas sim, a sua lógica é muito interessante. Eu tinha levantado esse problema no primeiro Dropando sobre Viagem no Tempo, que eu comentei isso, se a gente fosse pro passado não ia conseguir se comunicar. Mas se existisse de fato uma empresa de turismo no tempo, eles já teriam resolvido essa situação, né? De pelo menos te dar pacotes de lugares onde você consegue chegar, tomando talvez remédios e coisas para se proteger contra as bactérias e os vírus da época. Eu acho que aí a gente encontrou uma solução.
Uma empresa de turismo no tempo, cara. Agora você nem pensar o que tu fumou pra falar isso aí.
Não, mas é essa a ideia do programa. É tipo assim, toda sexta-feira nós temos um programa especial de viagem. Então, como que eu posso fundir esses dois assuntos? Turismo com viagem no tempo, que é meio que um trocadilho. Então, eu imaginei assim, se a gente escrevesse um roteiro onde existe a possibilidade de viajar no tempo por turismo. Ao invés de eu ir para a Grécia hoje em dia, eu vou para a Grécia há 2000 anos no passado. Então, turismo no tempo e espaço. Olha só que interessante. E aí, pensando nessa hipótese, se existisse de fato essa máquina já, né, para me levar para o passado, e existisse uma empresa que oferecesse esse serviço, ela ia ter que se preocupar com outras questões também, né? Senão todo mundo ia viajar e ia morrer.
É, exatamente.
Sim, mas eu acho que a maior preocupação deles seria em você não matar todo mundo.
Porque ou quem não, teria, né, cara?
Você porque mudar alguma teria... coisa, entendeu?
Não, sim, porque, tipo, por exemplo, se você viaja pro passado, eu acho que o maior problema não vai ser nem você pegar os vírus e as bactérias de antigamente, vai ser as pessoas pegarem os vírus e as bactérias de hoje.
E acabar a humanidade.
E você acabar matando um parente muito distante seu e você morrer.
É. Mas então, é interessante isso aí, porque existe um filme já sobre esse tema. Um ou mais. Mas tem um filme, eu acho que era do sci-fi, não é um filme de alta qualidade, tá? Mas a proposta dele é muito interessante. O filme não é tão bem executado, porque eu acho que ele é de baixo orçamento, mas ele é bom. A ideia é muito interessante. Que é assim, existe no futuro um turismo de caça, onde você pode viajar muito no passado, na época dos dinossauros, e caçaram um dinossauro. Só que eles criaram uma trilha certinho por onde você tem que passar, não pode sair dessa trilha, e você matava um dinossauro que já iria morrer alguns minutos depois. Então essa era a proposta deles, ó, você vai caçar um dinossauro. Mas ninguém sabia que esse dinossauro já ia morrer mesmo.
Praticamente todo mundo matava o mesmo dinossauro.
Todo mundo matava o mesmo dinossauro que já ia morrer, então isso não afetava a história. Só que aí um turista pisou um pouquinho fora da trilha. E aí ele pisou em cima de uma borboleta. E aí, quando ele matou essa borboleta, ele afetou toda a cadeia evolutiva. E o filme é sobre isso. É muito interessante.
Meu Deus, esse seria muito o tipo de filme que o meu pai amaria ver. O meu pai gosta muito desses filmes ruins.
Eu não me lembro o nome do filme, mas eu vou pesquisar depois pra falar.
Depois
pessoal,
eu também falo.
Vamos concluir este Dropando aqui, então. Eu agradeço a presença de vocês.
Calma lá. A gente tava falando de Roma, agora eu pensei em uma barbaridade aqui.
É, vai.
Pra finalizar. Roma é a época de Jesus?
Sim.
Se
período curto de Roma, sim.
Isso é. Digamos que a gente voltasse pra época que Jesus vivia. Será que ele ia olhar pra gente e entender de que época que a gente é, de que denominação religiosa que a gente é e etc. E, sabe, eu fico muito perplexo pensando nisso, assim.
Cara, se isso fosse possível, com certeza sim. Mas isso não seria possível.
É por isso que viagem no tempo não existe e nem nunca existirá.
É só por causa disso, tá? Porque por causa de Jesus e tal. Só por causa...
É por esse e outros tantos motivos que viagem no tempo nunca vai existir. Viagem para o futuro é muito mais possível do que viagem para o passado. A questão é, se você viajar para o futuro, você não volta. Esse é o ponto.
É, você avança anos na frente. Cara, eu falei uma coisa muito longa.
É, você pode acelerar ou se congelar. Enfim, tem N possibilidades que são plausíveis. Agora, voltar no tempo, essa possibilidade não existe.
O macete é você deixar um dinheirinho na poupança e viajar pro futuro onde esse dinheiro seja muito dinheiro.
Boa. E assim nós concluímos este programa, então. Muito obrigado pela atenção de todos e até amanhã.